Aleluia! Essa agora é a nossa quinta aula da sexta matéria do curso de Autoridade do Espírito. A vitória sobre o pecado é a matéria. E o tema da aula é vencendo a carne. Agora nós chegamos a um conceito que é crucial para você compreender a vida cristã como descrita no Novo Testamento, que é o conceito de carne e Espírito. Carne e Espírito. Então, todo crente que nasceu de novo recebeu o Espírito Santo dentro do próprio Espírito, como vida. E o nosso Espírito, então, foi misturado, amalgamado ao Espírito de Deus. Ok? De forma que não pode mais ser separado. Porque 1 Coríntios 6, 17 diz que aquele que se une ao Senhor torna-se o quê? Um só Espírito com Ele. A única maneira de vivermos em plena liberdade é andando nesse Espírito. Então, veja bem, se o Espírito humano tornou-se um só Espírito com o Espírito de Deus, na prática, quando você diz andar no Espírito, faz diferença qual Espírito? Sim ou não? Estão me ouvindo aí atrás? Amanhã eu quero ver os pastores aqui na frente. Pastor de Rico, olha para cá. Se o Espírito humano foi unido ao Espírito de Deus e foi mesclado, amalgamado, quando você fala para andar no Espírito, já não faz mais diferença se é Espírito humano ou Espírito de Deus, porque está misturado agora. Foi unido. Está entendendo o que eu estou dizendo? Foi unido ao Espírito de Deus. Mas a ordem bíblica é, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Muito bem, é muito importante você não inverter o que está escrito na Bíblia. Você ler e entender o que está sendo dito. A ordem aqui é muito importante. Qual que é a ordem bíblica? Ande no... Qual que é a primeira coisa que tem que fazer? Qual que é, na verdade, a ordem bíblica? A ordem bíblica é não satisfazer o desejo da carne? Essa é a ordem? Está escrito aqui? Não satisfaça o desejo da carne. Está escrito assim? O que está escrito? Ande no Espírito. Se você andar no Espírito, qual vai ser a consequência? Jamais satisfareis o desejo da carne. Entendeu? Andar no Espírito é a ordem. Se você cumprir a ordem, não se preocupe com a carne. Isso significa que nós não vivemos em função da carne. Nós temos em função do Espírito. Mas, por favor, seja honesto e avalie a sua história. Avalie seu comportamento. Você investe mais tempo meditando no Espírito tentando resolver problemas da carne. Você investe mais tempo meditando no quanto a sua carne tem dado problema ou no quanto você precisa de fluir mais no Espírito. Você vai perceber, se você for honesto, que todos nós temos o mesmo problema. Nós invertemos a ordem bíblica. Nós lutamos contra a carne para que talvez em algum momento consigamos fluir no Espírito. Porque nós achamos que a carne nos impede de fluir no Espírito. Enquanto tiver carne, o Espírito não flui. Não, é o contrário, filho. Foca no Espírito. É o Espírito que vai abafar e colocar a carne fora do trânsito. Exatamente o oposto do ensino, da percepção comum. Ok? Então, a vida cristã tem que ser focada em quê? No que eu creio. E não no que eu faço. Tem que ser focada no quê? É no que eu estou percebendo de Deus no meu Espírito. E não no que eu estou sentindo desejo na carne. Não invista tempo na carne. Invista tempo pensando nas coisas do Espírito. Se enchendo do Espírito. Então, andar na lei nos leva a andar também na carne. Se tentamos fazer o bem a fim de agradar a Deus, inevitavelmente vamos para a carne. Isso é uma coisa interessante, porque mostra o quê? Que a carne não é só fazer mal, pecar. A carne também é um desejo de ter virtude, fazer o bem. Por isso, você vai ver que a Bíblia é muitas ilustrações. Os princípios são os mesmos, começo ao fim. Lá no Éden você tinha lá a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Aqui em Gálatas você tem a carne, você tem o espírito. O que é a carne? É todas as vezes que você anda pela árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore não é conhecimento do mal só, é conhecimento do bem também. É o desejo de fazer o bem também. A árvore da vida aponta para Cristo. O andar do espírito aponta para Cristo. O que é a lei? A lei do Velho Testamento é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quanto mais você come da lei, mais você experimenta a morte. E o que é a lei do Espírito da vida? É o próprio Espírito habitando dentro do seu espírito humano regenerado. Então você vê que as coisas caminham juntas. Então, todas as vezes que você resolve andar pelo seu esforço, com o intuito de agradar a Deus, você já está na árvore do conhecimento. Porque a árvore do conhecimento ela é do bem e também do mal. Normalmente o crente começa no bem. Ele quer agradar a Deus, ele quer fazer para Deus, ele quer, mas é no braço. É ele que vai fazer. É ele que vai conseguir realizar aquilo. É a árvore do conhecimento do bem. E mais cedo ou mais tarde vai desbocar no mal, porque a árvore é a mesma. O esforço é produzir isso. Porque sendo a árvore a mesma, tudo é carne. Então, não vamos estabelecer fórmulas na vida cristã. Tudo que nós precisamos é de andar no Espírito. Não precisamos de métodos. Você não vai encontrar métodos no Novo Testamento. A palavra de Deus é sempre para instruir, é sempre para te inspirar, gerar vida, mas ela não te dá métodos. Por que não dá método? Porque cristianismo é relacionamento. Então, eu não posso lidar com o Espírito de maneira mecânica. É, tem que ser de maneira viva. Ele é pessoa, eu converso com ele me responde. Eu peço, ele me atende, ele opera em mim. Eu me alegro nele, ele se alegra em mim. É pessoa. Então, quando é pessoa, não tem fórmula. Mas nós usamos fórmulas para ensinar para o novo convertido, para ele vencer o pecado. Não, ensina para ele que ele tem o Espírito, e que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, e que ele tem apenas de falar com esse Espírito. Não há fórmula, fale como quiser, em voz alta, em voz baixa, fale cantando, fale rindo, fale quando estiver bem, quando estiver mal, fale quando estiver triste, quando estiver alegre, até quando estiver com raiva, fale para ele. Fale para ele, só diga isso. Não há fórmula, há relacionamento. Fale o que está acontecendo, fale o que você está sentindo. Conta para ele seu desejo, sua tentação. Conta para ele seu olho que está pulando, sua cara que está repuxando. Entendeu? Conta tudo para ele. Simplesmente. Isso é oração. É que na nossa cabeça a oração tem que ter um certo ritual, né? Mas a oração é isso. O tempo inteiro conversando com o Espírito. O tempo inteiro voltado para o Espírito. Entende? À medida que a gente vai envelhecendo, eu tenho percebido, graças a Deus, como realmente essas coisas vão melhorando na vida da gente. Realmente, aqui inventou de uma grande desvantagem nesse aspecto. Tem muita vantagem ser jovem, mas tem uma grande desvantagem. As paixões são fortes demais. Você tem que ficar o tempo inteiro lidando com hormônios. Mas depois dos 50, melhora muito a vida, meu Deus do céu. E eu estou vivendo uma fase maravilhosa no Espírito, por quê? Porque as coisas são muito mais tranquilas, é tanta, muito menos coisa para eu pensar. E os hormônios foram embora, acho que nem tem mais hormônios, né? Sei o que aconteceu com ele, não. Mas acho bom no livro. O que eu ligo é que hoje, não importa o momento, a conexão é tão constante, o fluir é tão constante. Não tem outra coisa que eu pense que não seja nas coisas do céu. Não tem outra coisa que eu faça que não seja estar pensando nas coisas do céu. Entende? Isso é oração. Isso é orar em todo o tempo. Agora, não é em todo o tempo que eu estou pedindo algo para ele. Nem é em todo o tempo que eu estou falando algo especificamente. Mas o meu coração está sintonizado, está focado de alguma maneira. Eu estou, às vezes, impressionado com algo. Estou pensando, meditando em algo a respeito dele. Ao mesmo tempo, eu já começo a orar a respeito de algo que eu me lembrei. Mas daqui a pouco eu já mudo de assunto e não importa. É relacionamento. É relacionamento. E ele vai ensinando, vai instruindo. Em Colossenses, Paulo ensina a maneira prática de andar no Espírito. Né? Ele diz, perseverai na oração, vigiando o tempo todo, vigiando o tempo todo. E Efésios 6, 18, ele diz, orando em todo o tempo, todo o tempo. Não tem jeito, filho. Eu sei que isso parece conversa de crente antigo, né? Você tem que ler a Bíblia, tem que orar. É assim que eu ouvi quando eu converti há 40 anos atrás. Mas eles estavam corretos, estavam certos. Cada dia eles como tanto que eles estavam certos.
Então eles não tem como você falar de ter vida no Espírito sem orar. Mas não pode ser reunião de oração uma vez por semana. Não pode. Oração tem que ser um estilo de vida, seu. É um jeito seu de viver. Entende? Aprenda. Desenvolva. Eu vou falar a minha experiência para você. Eu procuro desenvolver todo tipo de recurso para isso. Então, eu gosto muito de invocar o Senhor, de chamar por Ele. Então, frequentemente, eu vou entrar no carro e eu falo, Senhor, Senhor, eu amo o Senhor. Eu saio do carro, aleluia, glória a Deus. Um glória a Deus, você afeta o Espírito. Impressionante, de coração. É um amém, esse Espírito Celestial. Ó, Senhor Jesus. Mas também tem hora que você fala, Senhor, opera, vai, tem teu poder na minha vida. Tem hora que você ora mesmo. Quer dizer, você fica o dia inteiro envolvido. E seu espírito o dia inteiro é ativado. E você está pronto o tempo inteiro para contagiar alguém com a vida de Deus. Então, isso é uma coisa muito importante. Não tem jeito de ter vida no Espírito sem ter vida de oração. E vida de oração não é uma questão só de entrar para o quarto e fechar a porta. Tem esse momento, acredite em mim. Tem um momento de ir para o culto reunir com os irmãos. Tem um momento que você precisa de jejuar. E precisa de buscar intensamente o Senhor. O mundo espiritual é uma coisa misteriosa. Você nunca tem a pretensão de achar que viu tudo. Nós não sabemos o que acontece. Por isso, não sabemos orar como convém. Precisamos do Espírito. Então, tudo isso é importante. Entrar para o quarto, às vezes, clamar, jejuar, vir para o culto, orar com irmãos, concordância, dois ou três. Tudo isso tem seu lugar. Mas nada substitui aquela vida de oração dinâmica do seu dia a dia. Ah, pastor, não consigo lembrar qual despertador no seu celular. Eu tenho um monte de despertador no meu celular. Minha mulher fica espantada, deve ter sido 30. Mas para quê? Para lembrar um versículo que eu resolvi memorizar. Aí eu pôo um versículo aqui, ele toca, eu leio, aí eu falo o versículo. Porque eu quero decorar a Bíblia. Então, decorar a Bíblia é uma coisa importante. Também é outra coisa que crente moderno acha que não tem valor é decorar. Não gosto de decorar, só quero entender. Quer entender, mas só cantar corim, mais nada. E os corim fora da Bíblia, que é pior às vezes. Aí a coisa fica pior ainda. Então, deveria decorar versículo da Bíblia. Decorar a palavra de Deus tem poder. Você sabe o que eu estou falando para novo convertido. Se você é velho, agora é seu, vai ouvir para novo convertido. Você é velho? Você é velho, né? Fora do Espírito não tem vida cristã. Não há vida cristã. Lembra? A ordem não é vencer a carne para depois andar no Espírito. Não. Ignora isso. Não faça isso mais. Essa é uma equação comum no meio dos crentes. Mas é uma inversão completa do ensino bíblico. Entende? Não faça. Não inverta o que Deus falou. Você vai ter... Lembra? Toda crença produz o quê? Se a sua crença é errada, vai produzir o quê? Então, é preciso corrigir a crença. Então, se você andar no Espírito, você vai vencer a carne espontaneamente. Por quê? A verdadeira vitória você vence sem ver que venceu. Se você está vendo que está vencendo, ainda não é a vitória. A vitória você vence, olha para trás e fala, nossa, nem percebi. É quando alguém fala, você mudou, você fala, mudei, não notei, isso é vitória. Isso é cristianismo. Mas quando você lembra direitinho, que ficou ali o dia inteiro remoendo, isso não foi vitória ainda, filho. Isso ainda não é o cristianismo do Espírito. As coisas do Espírito têm uma característica, elas são espontâneas. Você vive espontaneamente. Por isso que cada vez mais eu valorizo quem é espontâneo perto de mim. Porque quem é espontâneo tem muito mais chance de viver no Espírito do que aquele que fica o tempo inteiro se policiando. Você percebe ele perto de você se policiando, ele não consegue ser livre. É uma pena para ele próprio. Quanto mais você for espontâneo, isso aqui também não é licença para ser carnal, nem autorização para ser mal educado, sem gentileza, não é isso. É ser espontâneo. É viver com leveza. É mais fácil perceber o Espírito assim, acredite em mim. Acredite em mim. Mas a religião é pesada. Toda religião é pesada e todo religioso é pesado. Você vê que dá um trabalho lascado para perceber a humildade. Ele é humilde, mas a humildade dele você vê que é pesada. Dá um trabalho lascado. Então, eu sei que quando você é novo, maturo, você acredita que essa maquiagem, ela é cristianismo, mas não é. Me lembro. Eu era adolescente, né? O pastor Marcelo também é adolescente, a gente andava junto.
Ministro de vida, talvez 17, 18 anos, nós convidamos um homem de Deus, naquela altura, ele já era velhinho, mas ele é muito santo ainda depois. Chama Jack Sisley, era homem de Deus. E ele foi ministrar uma palavra para nós, sempre tão tremendo, entre os jovens. Ele falou sobre a humildade. No final, ele fez um apelo. Claro que a gente foi na frente, né? Mas ele estava gosto de humildade de todo mundo depois. Uma humildade aí, mas é uma humildade assim, tão falsificada. Eu falei, vamos ver se dá para durar até amanhã na hora do almoço esse negócio. Porque assim, dá trabalho demais manter aquela brancura, aquela voz, aquele negócio, né? Então a gente gostava muito de parecer espiritual. Mas se você não parece espiritual sem ver, vendo, não resolve. Tem que ser sem ver. Tem que ser aquela hora que você não viu. Tem que ser o espontâneo. O espontâneo é que é vitória. A vida do Espírito é espontânea. Mas não vai sair por aí dizendo que eu falei que você tem que ser espontaneamente mal educado. Não falei. Espontaneamente impaciente, intransigente, também não falei. Ok? Se você sabe que algo machuca o ser humano, você não vai machucá-lo. Só quero que você entenda que a vida do Espírito não é uma maquiagem. O conflito entre a carne e o Espírito. Gálatas 5,17. Por quê? A carne milita contra o Espírito. O que significa militar? Guerrear. Lutar. A carne guerreia contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Então, quem é que guerreia contra a carne? É você? É o seu braço? Não, quem guerreia contra a carne é o Espírito. Ok? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de qual querer? E significa que o vosso querer está associado com quem? Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. O seu querer aqui está associado com a carne ou com o Espírito? Com a carne! Porque o Espírito está querendo vencer para mudar o seu querer. Porque o nosso querer humano, natural, Deus chama de carne. Mas existe um querer que vai vir do Espírito. Mas é o Espírito que vai militar contra a carne. O que você tem que fazer, então? Andar no Espírito. Então, eu sei que tem muita gente que não concorda, que o homem tem duas naturezas, que não é verdade e tudo mais, mas não adianta a gente ficar discutindo com fatos. A experiência mostra e a Bíblia ensina que existe sim a carne. É uma natureza estranha ao Espírito. E essas duas naturezas, terrena e divina, convivem dentro de você. Estão aí acontecendo. A vontade de Deus é que você faça mortificar a carne. Como? Lutando contra ela? Não, alimentando o seu espírito. Levantando o seu espírito. O seu espírito por si só vai resolver o problema da carne. Você não tem que lutar para ser nem fazer coisa alguma. O espírito é que vai impedir você de você fazer o que porventura a sua carne está querendo. É ele que vai impedir, não é você. Essa é a promessa do Senhor. O que é carne? Uma definição para você. Nós já falamos isso na primeira matéria. Quem se lembra? O que eu falei que era carne? É a união do corpo com a alma. O corpo e a alma formam a carne. Eu vou falar de outra maneira aqui agora. A carne é tudo aquilo que nós trazemos pelo nascimento natural. O que você trouxe no nascimento natural é carne. O que você ganhou no novo nascimento é espírito. Fácil você perceber. O que você ganhou do seu pai e sua mãe é só carne. Não importa a época. Se veio do seu pai e da sua mãe, é carne. O que veio do novo nascimento é espírito. Então, a vontade de Deus é que você viva pelo espírito. Ok? Esses dois, a carne e o espírito, vivem em oposição. Então, quanto mais você alimentar o Espírito, quanto mais você andar no Espírito, mais a carne é subjugada. Mas se você deixar de alimentar o Espírito, a carne não desaparece. Está me ouvindo? Eu preciso te advertir. A carne não desaparece. Nem você, nem no irmão mais velho na fé, nem no mais velho na fé ainda. É tudo igual. A carne é carne. Está me ouvindo? Porque as pessoas, às vezes, com o passar dos anos, vão se sentindo. Elas pensam que pelo tanto de ano que ela tem de vida cristã e tudo mais, agora não tem mais carne. Não tem. Não brinque com a carne.
Não brinque com ela, não dê espaço para ela. Se ela levantar, é sempre horrível. As consequências são pavorosas, sempre. Sempre. Não importa. Na verdade, é muito pior quando a pessoa já é bem crescida, porque o tombo é maior ainda. Então, a carne e o espírito são dois princípios de vida opostos, que estão descritos lá em Gálatas 5, de 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são. Bom, antes de mais nada, eu gosto sempre de frisar isso. A descrição bíblica é de obras da carne. O que, que é obras da carne e não frutos da carne? Obra você fez. Fruto você produziu sem perceber. Quando nós chegarmos lá no fruto do Espírito, você vai ver que são o fruto do Espírito. O Espírito produz fruto, mas a carne produz obras. Entendeu a diferença? Fruto, você não tem que ficar esforçando para fluir. O fruto vem espontaneamente. É assim na natureza e é assim também nas coisas do Espírito. Fruto flui espontaneamente. Obras não. Obras é fruto de esforço. Você quis, empenhou-se, planejou. Então, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ok? Então, a lista envolve quatro áreas. Essa é a maneira de classificar. Nós gostamos de classificar, né? A nossa maneira moderna de pensar as coisas. Então, essas obras da carne envolvem quatro áreas. Sexo, religião, relacionamento e alimentação. Como é cada uma delas? Na área do sexo, três são mencionadas. Prostituição, impureza e lascívia. Ok? A palavra prostituição, se não me engano aqui, é porneia, tá certo? Essa palavra é muito conhecida, porneia, e ela se refere a relações sexuais. É terrível. De todos os tipos, não só de gente casada, né, com solteiro, de solteiro com solteiro, mas envolve relações homossexuais, bestiais, envolve qualquer tipo de comportamento sexual estranho, fora do casamento. É chamado de prostituição na Bíblia. Impureza é tudo aquilo que envolve basicamente a mente, mas que se expressa em comportamento indecente. Qualquer tipo de coisa indecente, pessoas que gostam de se mostrar nu, né? Gente que gosta de mostrar os órgãos sexuais, gente que gosta de expor o corpo, né? Mas ainda que façam isso com a roupa, ou que façam isso na praia, isso é chamado de impureza. A masturbação está incluída também aqui, é um tipo de impureza. Assistir vídeos, assistir filmes, assistir coisas desse tipo é impureza. Lascívia, né? Esse desejo, esse fogo da paixão do sexo fora, né, do lugar certo que Deus criou, que é o casamento. Três. Na área da religião, tem dois. Idolatria e feitiçaria. Na área dos relacionamentos, é onde tem mais. Inimizades, porfias. O que é porfia? Porfia, eu coloquei já aqui para você, sinônimo, contenda, briga, disputa. Ciúmes, iras. Iras aqui não é ficar nervoso com a coisa, de maneira, tem a maneira certa de ficar nervoso. Você sabe disso. Então, você pode ficar nervoso com algo sem pecar, sem ofender ninguém, sem falar a palavra chula, sem depreciar ninguém. Você apenas expressa seu descontentamento com algo que, de fato, está errado. Ok? Então, tem lugar para uma ira correta. Mas quando fala de ira aqui, está falando de acesso e raiva. A gente tem um acesso e raiva, já pega as cadeiras e joga para cima, quer quebrar a televisão, segura ele, ou solta a mão dele, né? É esse tipo de coisa. Entendeu? É gente que tem acesso em casa, acontece, tem criança que tem isso. Isso é carne. Você vai achar que não é, mas é carne. Discórdias, discórdias, desunião. Dissensões. Dissensões é quando tem uma divisão com pancadaria. É dissensão. Okay? Quando tem divisão e a pessoa resolve partir para a briga. Facções está ligado com heresias, ensinos errados dentro da igreja. E invejas de todo tipo.
relacionamento.
Na área de alimentação, bebedices e glutonaria. Uma outra forma como podemos classificar essas obras da carne é pelas três partes do homem: corpo, alma e espírito.
A palavra espírito está com letra maiúscula aqui, mas é espírito do homem, viu? É porque está começando a frase.
Então, com relação ao corpo, Paulo diz que tem prostituição, impureza, lascívia, bebedice e glutonaria. Entendeu? São pecados associados com o corpo, ligados a instintos físicos que foram distorcidos pelo pecado. Com relação à alma, a mente, vontade e emoções, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, facções e invejas. E com relação ao espírito, tem pecados do espírito, idolatria e feitiçaria. Na última reunião, alguém me perguntou, eu não respondi, estou lembrando agora. Paulo fala para nós nos livrarmos, né, sermos purificados de todo pecado, tanto da alma como do espírito. Está lá em 2 Coríntios. Então, alguém perguntou, pastor, mas o Espírito Santo está no nosso espírito e o pecado pode chegar até lá? Presta atenção, a distância do espírito para a alma não é tão grande assim, não. Em primeiro lugar, então, se tem pecado na sua alma, acredite em mim, está muito encostadinho. Segundo, mesmo você sendo crente, tem pecado que chega no nível do espírito, sim. Ok? Então, aqui está falando de idolatria. Mas essas obras da carne, elas não são exaustivas. Existem coisas semelhantes a essas. E existem coisas que atingem o espírito. Tem certos tipos de amargura que chegam no espírito. Tem certos tipos de soberba e arrogância que vão até o espírito. Mas tudo isso é um tipo de idolatria. Tem certas paixões que vão para o espírito. Paixões por dinheiro, por posição, por fama, por glória. Tudo atinge o espírito. Mesmo de um crente. Ok? Então a exortação apostólica é que devemos fugir desses pecados que contaminam também o espírito. Agora, pecados que contaminam o espírito, obviamente, são pecados também muito graves, porque eles têm o poder de passar para os outros. Todo pecado tem o poder de contágio. Todo pecado tem. Ok? Mas o pecado espiritual contagia mais. Está me ouvindo? Contagia mais do que o pecado físico. Então, uma pessoa que está toda abraçada sexualmente, se ela encontrar um outro no mesmo, na mesma sintonia, vai dar alguma coisa. Mas se ela não encontrar, o outro fala, sai de perto de mim, seu cachorro, filho. Você não quer saber daquilo. Não é? Mas as coisas do espírito é diferente. Então, se um pastor com o espírito cheio de amargura começar a falar para a sua igreja qualquer coisa, infelizmente começa a produzir mesmo ressentimento no meio dos irmãos. Nós chamamos isso de comprar as dores do outro. Porque contamina. Amargura é igual fel. Onde encosta, contamina. Mas não quero falar disso. O que a carne faz é chamar de obras. O que o Espírito espera é chamar de fruto. Por isso, Gálatas 5,22 diz: mas o fruto do Espírito é. Bom, é fruto. Ok? É fruto. Segunda coisa: não é frutos. Não é plural. Lá nas obras da carne é plural. Mas aqui, no fruto do Espírito, é singular. Por que que é singular? Porque, estritamente falando, só tem um fruto. Qual que é o fruto? Amor, só. Todos os outros são expressões do amor. Por isso, quem ama já cumpriu a lei. O Espírito é o Espírito do amor. Então, o que nós temos que meditar constantemente é nas expressões do amor. Então, tudo que está aqui, o invertido é falta de amor. Onde tem amor, vai ter isso. O que é alegria? Quando eu amo o irmão, me alegro por ele, me alegro dele, me alegro esse amigo dele, com esse irmão dele. Eu tenho alegria com ele. O amor faz isso. Entendeu? Irmão, é maravilhoso quando você encontra irmão. Você começa sorrindo todas as vezes. Onde eu encontro o irmão, quem fala que é irmão, meu coração já sorri para ele. Porque o amor é alegre. O amor produz paz. Onde há ambiente de amor, o ambiente é leve. Quem ama tem paciência. Quem ama espera o melhor. Quem ama sempre escolhe a melhor explicação para certos comportamentos. É benigno. Sempre pensa do outro de maneira positiva. Né? E assim por diante. Então, na verdade, os frutos do Espírito não são plurais. É apenas um. É o amor. Então, nós precisamos deixar que o amor que já foi colocado em nós possa transbordar. Você não tem que pedir o amor, porque o amor já está em você. Sabia disso? Às vezes eu vou em algumas igrejas nossas, eles ficam no culto pedindo amor. Eu respeito. É claro que Deus também entende o que ele está falando. Mas a questão é que Deus é amor. Quantos entendem isso? Quantos entendem que só tem um Deus? Que existe na forma de três pessoas. Se Deus é amor, Jesus é amor? Se Deus é amor, o Espírito é amor? Se o Espírito é amor, ele habita em você, onde é que está o amor? Então você não precisa de pedir o amor. Você pode só transbordar desse amor. Se encher mais desse amor. Porque com o Espírito acontece isso. Você tem o Espírito, você pode se transbordar no Espírito. Você pode ter uma erupção do Espírito na sua vida. Essa é a beleza do Evangelho. Então, as obras da carne são muitas, mas o fruto do Espírito é singular, porque todos são expressão do amor. Então, todos os frutos do Espírito derivam do amor. Então, o fruto do Espírito é demonstrado na forma de 9 itens. Mas eles não são exaustivos, não tem só aqueles. Eu coloquei aqui alguns exemplos de fruto do Espírito, de fruto do Espírito que não é mencionado ali. É mencionado em outras referências, como humildade, por exemplo. Né? É impressionante que naquelas nove manifestações do amor não tem humildade. Mas humildade, obviamente, é um fruto do Espírito. Misericórdia, com certeza. Bem-aventurados são os misericordiosos. Piedade. O que é piedade? Piedade não é compaixão. Piedade é uma vida espiritual, uma vida com Deus. Isso também é fruto do Espírito. São justiça, pureza. Essas coisas todas são frutos do Espírito. Então, não fique pensando que é exaustiva a lista. Não, não é completa. Ela é apenas um exemplo, uma mostra para você entender o Espírito que Paulo está falando. Então, assim como a carne é tudo aquilo que nós herdamos de Adão, o fruto do Espírito é tudo aquilo que nós temos em Cristo quando nós somos cheios dele. Amém? Muito bem. Uma observação muito importante. Esses frutos não são naturais. Pergunto a você. Esses frutos, você pode ver ele em gente que não é crente? Alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão. Essas coisas existem em pessoas lá fora? Sim. Mas é fruto do Espírito? Não. Essa aqui é a questão. Não se liga com a aparência. Lembra que eu expliquei? O que importa é a origem. A sua alma, ela é capaz de forjar tudo isso. Qual que é a diferença entre o fruto do Espírito e essa mesma virtude em alguém que não é crente? É que quem não é crente gasta muita energia. Ele consegue ser manso, mas não por muito tempo. Porque gasta energia. Ele consegue ser benigno, mas ele mesmo vai dizer, paciência tem limite. Porque gasta energia. Entendeu? Ele sabe que é o melhor, mas ele sabe que ele não é. Ele sabe que é melhor comportar assim em todos os aspectos a todo mundo. Mas ele sabe que tem uma hora que ele vai chutar o balde e não vai aguentar. Por quê? Porque não é real. Não procede realmente da natureza dele. É uma decisão da mente dele de fazer o que é mais aceitável. Mas isso vai gastar muita energia. Agora, o crente flui no fruto do Espírito sem nem perceber que tem aquele fruto. Os outros veem que você tem mansidão, você mesmo não vê. Os outros veem que você é generoso e bondoso, você mesmo não vê. Você não fica na sua casa falando, você é generoso hoje. Entendeu? Os outros é que dizem, poxa, pastor dele, como você é amável. Mas o pastor dele mesmo não fica na casa dele planejando ser amável, ele nem está pensando que é amável. Ele simplesmente é assim. Esse é o fruto do Espírito. Ele é sempre espontâneo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, a palavra de Deus não desafia você a lutar contra a carne, mas andar no Espírito. Por quê? Porque a vitória cristã é vitória sem esforço. Guarda essa frase. Vitória cristã é vitória sem esforço. Imagina se você tiver que lutar para ter cada fruto desse. Não, essa semana eu estou lutando com mansidão. Aí você luta a semana inteira. Aí acabou. Você conquistou, nunca mais vai lutar. Se fosse assim, era até bom. Mas você sabe que não é assim. Quando é você que faz, você luta essa semana, você consegue alguns momentos mansos. Mas daqui a 3 meses você fala, vou ter que voltar de novo. Acho que eu perdi a mansidão. Você não perdeu, porque não, você não tinha ainda. Estava fluindo, era seu. entendeu? Não procede do espírito, mas procedia da sua alma, do seu esforço, da sua capacidade de mostrar aquele comportamento, mas não do espírito. Qual que é o caminho da vitória? Paulo diz que os que são de Cristo fizeram duas coisas. Eles crucificaram a carne e eles andam no espírito. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E depois ele diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essas duas coisas, a palavra de Deus diz. Então, primeiro, os que são de Cristo crucificaram a carne. Quando é que nós fizemos isso? No original, esse verbo aqui está num tempo no grego chamado auristo. Só uma curiosidade para você. É um verbo, é um tempo verbal quando algo é feito no passado completamente de uma vez por todas. Sem repetição. Então, crucificar a carne não é algo que você faz todo dia. Crucificar a carne é algo que você já fez. Você já fez. Quando é que você fez isso? No dia que você creu e foi identificado com a morte de Cristo. Isso já aconteceu. Então, uma vez que nós já crucificamos a carne no dia que nós cremos, no dia que você creu, seu velho homem morreu. O seu corpo ficou desempregado. Né? Então, uma vez que você fez isso, agora você deve mortificar a carne. Agora, você mortifica a carne como? Renovando o seu entendimento. Renovando a sua palavra. Se enchendo do Espírito. Você não mortifica a carne diretamente. Você se enche do Espírito. Você anda no Espírito. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:19, nós já lemos na outra aula. Estou crucificado com Cristo. Então, é claro que ele já foi crucificado no dia que ele creu. Mas ele vivia na realidade disso. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, todo crente tem que declarar que está morto com Cristo. Esse é o padrão. Não é meramente uma doutrina. Eu, quando eu era jovem, eu achava que em São Paulo podia falar um negócio desse. Eu fui, talvez, ensinado na época que isso era uma confissão apostólica, alguém muito grande em Deus. Então, eu não tinha coragem de falar, até porque eu nem entendia. Mas depois, eu fui crescendo em Deus e aprendendo, eu vi que isso é o padrão que todo crente tem que viver. É não mais que, mas ele, como pelo Espírito. Então, a vida cristã é caracterizada por duas substituições. A primeira é a obra da cruz. Aconteceu na cruz, quando ele morreu no nosso lugar. A segunda vai acontecer no nosso dia a dia, quando vamos dizer como Paulo, não sou mais eu, mas é Cristo. Cristo como? Espírito. Espírito operando em mim. Ok? Como eu falei no começo, é mais fácil crer que é perdoado do que crer que é liberto. Mas os dois aspectos da cruz são verdadeiros, tanto a obra quanto o poder. A mesma cruz que te perdoa, também te liberta. A mesma cruz que cancelou sua dívida, também quebrou aquela cadeia que te prendia. Você não é mais escravo do pecado. Essa é a garantia de Deus. O que você vai fazer então, pastor? O que eu vou fazer? Vou encerrar essa aula do mesmo jeito que encerrei a outra. Não há fórmulas. Não espere fórmulas. Relacione-se. Entenda a verdade, entenda a base da sua vida cristã, que é a cruz. Entenda o que é encher-se do Espírito, mas, acima de tudo, relacione-se. Pastor, o que eu faço, então? Então, eu escrevi para você aqui um breve conselho para você. Todas as vezes que o inimigo quiser te levar a pecar, para. Para. Não faça nada. Não faça absolutamente nada. Apenas volte com o Espírito e peça socorro. Apenas olhe. Senhor, eu me entrego a ti agora, eu me rendo nas tuas mãos. Eu não posso vencer pelo meu esforço próprio, mas eu creio que o Senhor já venceu por mim e vai manifestar agora a tua vitória contra o diabo. Só faça isso. Fique parado. Você vai vir Deus pelejar a sua guerra. Estou te dizendo, porque eu não estou falando de uma doutrina, eu estou te falando de algo que eu vivo. Então eu fico à vontade para te falar demais. Que é uma oração muito simples, fácil de você fazer. Mas, pastor, mesmo quando eu também estiver com vontade de pecar, principalmente, não muda o fato. A tentação vai vir. Você também quer. Você também quer pecar. mas você, o seu espírito não quer. Por isso que o Espírito, ele vai tomar conta para que você não faça o que porventura seja do seu querer. Vai fazer o querer dele. E quando o Espírito age, a sensação depois de vitória é algo indescritível. Você não tem glória porque não foi você que fez, mas você tem glória porque o Espírito em você que enche dela. Vamos pedir ao Senhor a revelação disso. Fique em pé onde você está. Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor é que nos conduz a toda a verdade. Dá-nos a cada dia, Deus, temos clareza da verdade do teu Evangelho. Deus, a verdade da vida cristã no Espírito. E dá-nos, ó Deus, temos um coração simples para receber essa palavra e viver a simplicidade e a espontaneidade do Evangelho da Graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.